Programação, como é que eu vou estabelecer uma relação? Ainda vamos ter como referência o computador e o aprendiz, o aluno, o estudante. Agora, como é que se dá o movimento? Vamos lembrar que lá no tutorial, por exemplo, o movimento era a partir do computador, né? O computador recebia a informação e passava a informação para o aluno. Agora não, agora eu inverto. O movimento inicial é do aluno. Por quê? Quando ele vai trabalhar com um software de programação, né, é porque ele é desafiado a resolver um problema utilizando um software de programação. Né? Claro que são software de programação, se nós olharmos o aluno da educação básica, né, que não vão exigir muita sofisticação, né, e não vão exigir muito dele. É o caso, por exemplo, da linguagem Logo, né, que foi muito comum nos anos 80 e 90. Né? Hoje nós temos uma variação dela mais visual, que é o Scratch, né, e que tem o mesmo sentido. Então, observe, o professor coloca um problema para o aluno. Vamos imaginar que seja o Logo, né? Ele vai usar o software Logo, né, que foi desenvolvido por Simon Puppet. Então, por exemplo, ele coloca uma tarefa que o aluno, usando linguagem de programação, ele vai, por exemplo, fazer um desenho de uma casa. O desenho de uma casa, né, a gente vamos imaginar aqui, envolve várias figuras geométricas, né? Um quadrado, um retângulo, um losango, coisas, né, um círculo. Então, o aluno é desafiado, ele tem um problema para resolver, e ele usa a programação para resolver esse problema. Ou seja, ele descreve a solução com o uso de uma linguagem de programação. O computador executa aquela programação. Ele faz o que o aluno mandou, né? E não o que ele, computador, quisesse fazer. E ao dar retorno ao aluno, né, do que foi feito, ou seja, o computador exibe na tela o resultado da, né, visual daquela programação, ele permite que o aluno faça reflexão, abstração empírica e abstração pseudo-empírica. Na abstração empírica, e aí nós vamos retomar, né, de alguma maneira os fundamentos, né, de Piaget, é quando o sujeito retira informações dos observáveis. No caso aí, por exemplo, né, o aluno está vendo a figura geométrica que ele programou na tela do computador. Na abstração pseudoempírica, o aluno, o sujeito, né, é sempre é uma relação do sujeito, ele retira os observáveis não das características dele em si, como ele faz na abstração empírica, mas naquilo que ele colocou neles, ou seja, o sujeito projeta no mundo dos observáveis suas coordenações de ações. Depois ele pode fazer, então, a abstração reflexionante. Na abstração reflexionante, o sujeito, né, o sujeito é o aprendiz, ele retira a qualidade das coordenações, das ações, que são internas a ele, não são observáveis. Então, em função do que o computador exibe como resultado da programação, o aluno pode fazer todo esse conjunto de reflexão. E na medida em que ele eventualmente observe erro, algum erro, a imagem não saiu exatamente o que ele queria, né? Teve um erro qualquer, ele pode fazer a depuração. Ele vai, né, corrigir o erro, ele vai tirar o erro, né? Ele vai como, né, depurar, ou seja, voltar para o estado puro, né, correto, adequado. Essa depuração pode ser de conceito, por exemplo, ele usou um conceito errado, por exemplo, o conceito de quadrado, né? Ou pode ser da própria ação da programação. Então, duas situações, né? O conceito estava errado, por exemplo, o conceito da figura geométrica, ou a estratégia entendida como programação, estava equivocada. Ou seja, o aluno tinha um conceito correto, mas na hora de programar o computador, né, usando essa linguagem, que aqui no exemplo foi o logo, ele erra algum comando, alguma primitiva do logo, e com isso o resultado que sai não é o que ele espera. Então ele tem a possibilidade de refazer a programação, nesse caso, né, achar o erro da sua ação de programação. Então, observe que o aluno lida com o erro numa perspectiva de aprendizagem, não aquele erro que normalmente a escola lida na perspectiva da punição, né? É aprender com o erro, né? Como normalmente diz o povo. É importante aqui, então, o papel do professor que assume uma função de agente de aprendizagem. Ou seja, o professor é o moderador, ele desafia o aluno, né, na hora que ele coloca o problema a ser resolvido com a programação, ele acompanha o aluno, né, no desenvolvimento do trabalho, ele eventualmente vai apoiar o aluno na dificuldade que o aluno eventualmente tiver, e aí, né, é importante a ideia de atender para a zona de desenvolvimento proximal, né, da qual nos falou Vygotsky, ou seja, o aluno por si só ele vai até um ponto, chega num ponto, se ele não dá conta de avançar, né, é o professor quem vai apoiá-lo para que ele possa então superar essa dificuldade, né, e continuar na sua aprendizagem. E é importante que todas essas atividades estejam referenciadas em função de um contexto social. Quer dizer, é algo que tem sentido para o aluno, é algo, né, que tem importância para ele. E o professor tem que saber fazer, portanto, as escolhas.